Sr. Secretário-Geral Designado das Nações Unidas, Sr. Presidente da Primeira Comissão Parlamentar, membros do júri do Prémio de Direitos Humanos, Srs. Presidentes dos Tribunais Superiores, Antigo Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, Antigo Primeiro-Ministro, Dr. Francisco Pinto Paulo Simão, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Sr. Núncio Apostólico e demais membros do Corpo Diplomático, Sras. E Srs. Deputados, demais entidades convidadas, minhas senhoras e meus senhores. Está aberta a cerimónia comemorativa do Dia Nacional dos Direitos Humanos. O Prémio Anual de Direitos Humanos da Assembleia da República, criado já no final do século XX, em 1999, é um incentivo para todos aqueles que se têm distinguido na defesa dos direitos humanos neste novo milénio. Atribuímos hoje, Dia Nacional dos Direitos Humanos, o Prémio Direitos Humanos 2016. Saúdo e agradeço a presença de todos. Tem a palavra o Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Sr. Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos. Por favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente da República, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Sr. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Sras. E Srs. Deputados, em particular os Srs. E as Sras. Deputadas que integraram o júri para a atribuição do Prémio de Direitos Humanos, Excelentíssimas Senhoras e Excelentíssimos Senhores e autoridades civis e militares presentes, esta Casa, que a Constituição identifica como a Assembleia Representativa de todos os cidadãos portugueses, é a sede da democracia. Na Assembleia da República estão representados todos os partidos, todas as correntes e movimentos políticos, que em conformidade com a lei fundamental conquistaram por força da vontade democrática expressa por sufrágio direto e universal o direito à representação parlamentar. A Declaração Universal dos Direitos do Homem das Nações Unidas foi aprovada num dos momentos mais trágicos da história da humanidade, 3 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. É certo que a violência, a destruição e a morte são a experiência comum de toda a história da humanidade. Porém, a aprovação da Declaração Universal dos Direitos do Homem exprime não só o reconhecimento da extensão absurda dos horrores da guerra, mas, sobretudo, a tomada de consciência de que esses horrores foram o resultado das decisões tomadas por homens e mulheres, e que constitui um dever ético indeclinável garantir que o respeito pela dignidade humana, a paz, a liberdade e a justiça prevaleçam nas decisões políticas dos governos dos Estados soberanos e das organizações internacionais. O Prémio de Direitos Humanos, atribuído todos os anos desde 1999, foi instituído por resolução da Assembleia da República para assinalar os 50 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, para afirmar a atualidade dos valores que ela proclama e alertar para a emergência de novas ameaças que reclamam a nossa vigilância e a nossa ação. No passado, inúmeras organizações, personalidades, foram distinguidas pela ação desenvolvida, de entre elas, permitam que destaque algumas, quanto às organizações, à Associação Médica Internacional, à Amnistia Internacional, à Rede Europeia contra a Pobreza, à Comissão Nacional de Justiça e Paz e, ainda no ano passado, a Associação dos Deficientes das Forças Armadas e o movimento lançado pelo antigo Presidente Jorge Sampaio para apoiar os estudos dos estudantes sírios. Várias personalidades foram distinguidas. Mário Soares, Maria Lamas, o Bispo de Baucau, Dom Basílio de Nascimento e o atual Presidente da República de Timor-Leste, Sérgio Vieira de Melo, Fernando Ribeiro Nobre, Francisco Sá Carneiro, personalidades que, mais do que o seu nome ou a sua pessoa, pela atividade que desenvolveram, mereceram o destaque que a Assembleia lhes entendeu reconhecer e constituem padrões de conduta que sublinham os valores da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Cabe à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias desencadear o processo de atribuição do prémio, nomeando um júri que integra todos os grupos parlamentares e que este ano foi composto pelos senhores José de Matos Correia, os senhores deputados José de Matos Correia, do PSD, Filipe Neto Brandão, do PS, Sandra Cunha, do BE, Telmo Correia, do CDS, António Filipe, do PCP, José Luís Ferreira, do PEV e, por mim próprio, enquanto Presidente da Primeira Comissão Parlamentar. Por deliberação unânime, o júri entendeu propor ao Sr. Presidente da Assembleia da República que o prémio fosse atribuído a António Guterres, contemplando o testemunho exemplar da sua dedicação às causas da paz, da solidariedade entre os povos, da proteção dos direitos humanos. A decisão do Presidente da Assembleia da República, da atribuição do prémio António Guterres, não contempla, portanto, o antigo Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, nem, muito menos, o futuro Secretário-Geral das Nações Unidas, embora a sua nomeação alimente as nossas melhores esperanças. Por indicação de António Guterres, o valor pecuniário do prémio será entregue ao Conselho Português para os Refugiados. Muito obrigado.
O Sr. Presidente da Assembleia da República vai entregar o Prémio Direitos Humanos 2016. Já não vale a pena. O antigo Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados vai entregar em doação o valor pecuniário do Prémio Direitos Humanos 2016 ao Conselho Português para os Refugiados.
Cabe-me agora dar a palavra ao laureado. Peço aos presentes e ao próprio que compreendam que não posso fazer sem antes deixar umas palavras de saudação ao Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas, designado, o meu amigo António Guterres. A candidatura de António Guterres foi um fator de união para os 230 deputados à Assembleia da República. Todos percebemos o sentido de urgência da candidatura. Era óbvio para todos nós, na Assembleia da República, que o engenheiro António Guterres era o homem certo, no lugar certo e no tempo certo. Aquilo que era óbvio para Portugal tornou-se rapidamente óbvio para o mundo. Mérito, sem dúvida, também da nossa diplomacia, do nosso governo, mas mérito, acima de tudo, do candidato. Não esquecendo o mérito sempre presente e importante do nosso Presidente da República, que também teve uma atuação no mesmo sentido extremamente importante. Homem de diálogo, altamente experimentado na política internacional, António Guterres começou ainda jovem no ativismo humanista, tendo sido, nos últimos tempos, alto comissário para os refugiados. É esse trabalho realizado em prol da causa dos refugiados que foi unanimemente reconhecido pela Assembleia da República, ainda antes de sabermos o resultado da candidatura a secretário-geral da ONU. Minhas senhoras e meus senhores, é uma feliz coincidência e um orgulho ter aqui connosco o alto comissário na sua nova qualidade de secretário-geral designado. Já sabemos que os homens são sempre eles próprios e as suas circunstâncias. E as circunstâncias que vai enfrentar o novo secretário-geral das Nações Unidas não são nada fáceis. Que tempo é este em que vai iniciar funções? Um tempo em que os conflitos humanos e as catástrofes naturais estão a gerar dramáticas vagas de refugiados? Há o drama das guerras e dos Estados falhados, mas também o problema da escassez de recursos vitais como a água. Apesar do Acordo de Paris, nem todos os atores globais relevantes compreendem a urgência do combate às alterações climáticas. Um tempo em que o terrorismo, os atentados e o medo estão a contaminar relações sociais, políticas e internacionais, como vimos esta semana em Ankara, em Berlim. Um tempo em que as democracias e os direitos humanos parecem estar em refluxo depois das décadas de grande expansão. Um tempo em que o direito internacional, as organizações multilaterais, a prevenção dos conflitos estão ameaçados pelo espectro do regresso ao equilíbrio de poderes e às esferas de influência. Mas apesar das circunstâncias difíceis, os homens podem fazer a diferença. É nos tempos sombrios que, por vezes, surgem sinais de luz e esperança. A resposta das sociedades abertas aos seus inimigos joga-se muito na solidez das funções essenciais do Estado e em políticas que devolvam às pessoas confiança, segurança e igualdade de oportunidades. Contudo, essa resposta também se joga no terreno do debate político global. Os adversários da democracia e dos direitos humanos alimentam-se do medo, do preconceito, da insegurança. Mas as pessoas também vivem de sonhos e de esperança. Assim surjam líderes capazes de lhes falar à razão e ao coração. Ora, se há alguém capaz de fazer esta síntese entre a razão e o coração, é António Guterres. À frente das Nações Unidas, é de facto o homem certo para dar força ao direito internacional e conquistar as pessoas para uma cidadania global. Muito obrigado pela vossa atenção. Agora sim, tem a palavra o galardoado.
Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, Excelências, Minhas Senhoras, Meus Senhores, permitam-me que use uma expressão africana, todo o protocolo sendo observado, expressão que aprendi nas minhas atividades como Alto Comissário e tem a enorme vantagem de permitir saudar todos sem ter de saber exatamente como corresponder ao protocolo em função de tão grande número de individualidades que justificaria uma situação própria. Quero naturalmente agradecer muito à Assembleia da República esta distinção e agradecer também todo o apoio que o Parlamento, os diferentes grupos parlamentares, os diferentes partidos aqui representados deram à minha candidatura, em perfeita sintonia com o Governo e com o Sr. Presidente da República. Foi, aliás, um dos fatores mais importantes para permitir que essa candidatura triunfasse, em contraste, aliás, com o que aconteceu em outros países, o facto de haver em Portugal uma total solidariedade, quer ao nível das instituições, quer ao nível da sociedade civil, o que muitíssimo me ajudou na criação de condições para que me fosse dada a confiança por parte do conjunto dos Estados representados, quer no Conselho de Segurança, quer na Assembleia Geral. E por isso o meu muito e muito obrigado. Faz todo o sentido comemorar o Dia Nacional dos Direitos Humanos, até porque, infelizmente, a agenda dos direitos humanos está hoje no mundo em regressão. Vivemos, nos anos 90, um período em que assistimos a um claro progresso na capacidade da comunidade internacional respeitar e fazer os países respeitarem os direitos humanos, assumindo a responsabilidade pela proteção dos seus cidadãos de uma forma mais direta e reconhecendo uma responsabilidade derivada da própria comunidade internacional. A verdade é que, progressivamente, a reafirmação da soberania nacional tem vindo a limitar cada vez mais a capacidade de afirmação dos direitos humanos. E essa é uma preocupação que se traduz em realidades profundamente chocantes. Violações sistemáticas do direito internacional humanitário, com crimes de guerra e crimes contra a humanidade que se multiplicam, com sofrimento indescritível por parte das vítimas. Violações dos direitos humanos, também um pouco por toda a parte no mundo, e, mais recentemente, violações do próprio direito internacional dos refugiados. Nos 10 anos em que exerci as funções de Alto Comissário, pode dizer-se que, no essencial, o regime internacional de proteção dos refugiados era respeitado. As fronteiras estavam praticamente todas abertas, eram muito raros os casos do chamado refoulement, termo técnico que designa o reenvio de um requerente de asilo para um país onde ele possa voltar a sofrer perseguição, e por isso pode dizer-se, em verdade, que o regime de proteção internacional dos refugiados era, no essencial, respeitado. Ora, não vivemos hoje a mesma situação. A partir do fim do ano passado, início deste ano, assistimos progressivamente a fronteiras que se fechavam, assistimos cada vez mais a requerentes de asilo rejeitados e a uma clara degradação do regime internacional de proteção. E como estas medidas começaram em alguns dos países mais ricos, mais desenvolvidos, isso teve um efeito extremamente negativo em outras zonas, nomeadamente em países de primeiro asilo. E vemos hoje situações tão dramáticas como a situação na Síria, em que, para muitos sírios, é completamente impossível hoje sair do país. Ou seja, nem sequer têm o direito a ser refugiados. Ora, neste contexto, penso que é muito importante refazer uma aliança à escala global, aliança capaz, por um lado, de repor à agenda dos direitos humanos numa dinâmica positiva de afirmação, e, por outro lado, de restabelecer a integridade do regime internacional de proteção dos refugiados. E penso que Portugal está particularmente bem colocado para se colocar no centro da mobilização dessa aliança. Em primeiro lugar, porque Portugal é um país exemplar em matéria de respeito pelos direitos humanos, a nível do Estado e da sociedade. E, em segundo lugar, porque, no caso específico dos refugiados, Portugal tem tido um comportamento extremamente positivo, eu diria, representando um exemplo particularmente importante face, nomeadamente, àquilo que foi a incapacidade da Europa se organizar para cumprir o direito internacional nesta matéria e para vir em ajuda das pessoas em situação dramática que procuraram acolher-se à proteção europeia. A verdade é que não só o governo português tomou iniciativas que vão muito para além das responsabilidades que a União Europeia lhe pedia e que vários países europeus rejeitaram, e a verdade também é que a sociedade civil deu inúmeras demonstrações de solidariedade e de ação. Conselho Português de Refugiados é um dos exemplos mais marcantes e não poderia deixar de sublinhar também a iniciativa do Presidente Jorge Sampaio em matéria de acesso ao ensino superior dos refugiados sírios, que é hoje um projeto com uma dimensão verdadeiramente global. Portugal tem, por isso, autoridade moral para procurar mobilizar um conjunto alargado de Estados para que a agenda dos direitos humanos volte a progredir. E penso que há duas condições fundamentais para que isso se concretize no quadro internacional complexo em que hoje vivemos. Primeira condição, que se reconheçam como direitos humanos não apenas os direitos civis e políticos, mas também os direitos económicos, sociais e culturais, o que permitirá, nomeadamente, mobilizar em torno da agenda dos direitos humanos as democracias do Sul, que muitas vezes relutantemente encaram iniciativas do mundo desenvolvido nesta matéria, por sentirem que não há preocupação no mundo desenvolvido em relação aos direitos económicos, sociais e culturais, e toda a questão da imigração é disso, aliás, uma prova. E, em segundo lugar, a garantia de que se promovem os direitos humanos como um valor em si próprios e não como um instrumento de outros objetivos políticos que, naturalmente, desacreditam a autenticidade da luta pelos direitos humanos. Com uma visão abrangente dos direitos humanos e com uma visão séria, assumida em função dos valores que eles representam dos direitos humanos, estou convencido que será possível inverter a tendência a que temos vindo a assistir de progressiva deterioração do quadro internacional nesta matéria. E penso que Portugal, que hoje comemora desta forma o Dia Nacional dos Direitos Humanos, está particularmente bem colocado para assumir um papel de liderança no quadro do estabelecimento dessa necessária aliança internacional em nome dos direitos humanos. Muito obrigado.
Declaro assim encerrada esta cerimónia, saudando todos os presentes, em particular, uma vez mais, o Engenheiro António Guterres, o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que mais uma vez nos deu a honra de corresponder positivamente a um convite feito pela Assembleia da República. Muito obrigado a todos.